DW. Jornal da Noite.
Guiné-Bissau, o mandato do presidente Umaro Sissoko Embaló termina hoje, mas o chefe de Estado assegura que vai continuar em funções até à posse do vencedor das eleições de novembro. Especialistas ouvidos pela DW contestam.
As forças vivas da nação devem levantar voz no sentido de chamar a atenção para mais um atentado contra a nossa Constituição.
Moçambique, primeiro caso de Mpox na província de Cabo Delgado.
Este caso positivo é do distrito de Mocima da Praia, uma menor de 5 anos.
Portugal chora os mortos e feridos da tragédia de ontem, o acidente no elevador da Glória. Primeiro-ministro Luís Montenegro falou ao país.
Esta é uma das maiores tragédias humanas da nossa história recente.
26 países disseram hoje que estariam dispostos a enviar soldados à Ucrânia num possível cenário de pós-guerra. São estes os títulos deste Jornal da Noite, a DW África, de 4 de setembro de 2025, edição Guilherme Correia da Silva, alinhamento Catarina Martins, apresentação António Cascais. Boa noite. Termina esta quinta-feira o mandato do presidente da Guiné-Bissau, segundo afirmações do próprio Umaro Sissoko Embaló, que assumiu o poder há mais de 5 anos. Mas, para vários observadores, o mandato de Embaló já terminou há 6 meses e não agora. Entretanto, o chefe de Estado assegura que vai continuar em funções até à posse do vencedor das próximas eleições. Yankuba Dançó.
Com o contencioso eleitoral em curso no Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló tomou posse ao cargo do Presidente da República no dia 27 de fevereiro de 2020. Para vários juristas, o chefe de Estado terminou os 5 anos de mandato em fevereiro deste ano, argumentando que o exercício presidencial começa a contar a partir da subida de facto ao poder. No entanto, o Sissoko Embaló negou o fim do mandato em fevereiro e afirma que o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 4 de setembro de 2020, que o reconheceu como Presidente da República, fixou o término da sua presidência para o mesmo dia de 2025, que é esta quinta-feira. Agora, com o mandato a terminar na perspectiva de Umaro Sissoko Embaló, o jurista Luís Vaz Martins alerta que o Presidente da República fica sem poderes.
Do ponto de vista legal, ele deixa de ter qualquer poder a partir do dia 4, se tomarmos o dia 4 como uma referência para o fim do mandato. Aliás, todos os atos praticados por ele depois do dia 27 de fevereiro a esta parte são atos que vão contra o espírito e da norma que determina os poderes dos titulares do órgão de soberania.
Mas no passado 11 de agosto, após a tomada de posse dos membros do atual governo de iniciativa presidencial, Umaro Sissoko Embaló avisou que os seus poderes não acabam com o término do mandato presidencial.
Ninguém ainda falou que o mandato do presidente não acaba.
Dizem que o mandato do presidente vai terminar. É verdade, mas isso não significa que terá de abandonar o palácio e não poderá proferir decretos. Não é assim. O presidente profere decretos até o dia da sua saída do palácio. É assim que funciona o Estado.
Presidente decreta até aquilo aqui.
Para o jurista Luís Vaz Martins, continuando Umaro Sissoko Embaló a praticar atos reservados ao Presidente da República em exercício pleno das funções, o país deve assumir uma posição.
As forças vivas da nação devem levantar voz no sentido de chamar atenção para mais um atentado contra a nossa Constituição.
Por sua vez, o jurista François Dias lembra que, em 2019, a CDAO tomou uma posição contra o então Presidente da República, José Mário Vaz, que após o fim do mandato foi obrigado a abster-se de praticar quaisquer atos reservados ao chefe de Estado em plenitude de funções. Ainda assim, Dias não acredita que isso venha a acontecer com Umaro Sissoko Embaló, mas espera que, embora limitada em ações, a oposição faça o seu papel.
Acredito que a oposição deverá continuar o seu trabalho de anunciar que há essa caducidade e sensibilizar a população sobre o alcance dessa caducidade.
Em 5 anos, Umaro Sissoko Embaló nomeou 5 governos, sendo 3 deles da sua iniciativa. De 2020 a esta parte, foram registados vários casos de violação dos direitos humanos, sobretudo sequestros e espancamentos de figuras públicas e cidadãos comuns. No entanto, a nível das infraestruturas rodoviárias, houve melhorias. As estradas do centro de Bissau e de algumas cidades do interior do país foram alcatroadas, realizações que o Presidente da República se orgulha. Os cidadãos ouvidos nas ruas de Bissau pela DW fazem o balanço dos 5 anos de Umaro Sissoko Embalo na presidência da República.
O balanço que eu faço é negativo.
Houve muitos sequestros, mortos, desaparecimentos, tudo isso.
O balanço sempre é negativo.
Negativo. O balanço é negativo.
De Bissau para a DW, Yankuba Dançou.
E é sobre o presidente guineense a nossa pergunta do dia. Umaro Sissoko Embaló tem legitimidade para continuar a ocupar o palácio presidencial em Bissau e proferir decretos? Respondeu Danini Júnior, da Guiné-Bissau. Ele não tem legitimidade nenhuma. É claro que ele vai continuar no palácio com a ajuda das forças de segurança e defesa nacional. Opinião contrária de Luís Bamba. Ele diz... Ele tem legitimidade, vão lá tirar ele no Palácio da República da Guiné-Bissau se estão com dúvidas. Foram 2 de muitos comentários já colocados no Facebook da DW. Quem sabe, possivelmente, vamos ter tempo para ler o seu comentário no final desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique disse hoje que a morte de uma criança a tiro e o linchamento de um polícia em Maputo são resquícios das manifestações pós-eleitorais, considerando a situação dos direitos humanos complicada no país. Em causa estão 4 agentes da polícia moçambicana que alegadamente mataram na segunda-feira, a tiro, uma criança de 12 anos durante uma perseguição à viatura em que o menor seguia com os seus pais, provocando assim revolta popular que culminou com linchamento de um agente da Polícia da República de Moçambique. A Argélia manifestou hoje interesse em cooperar com Moçambique no setor da economia, com enfoque na energia, minas e gás natural, mostrando-se disponível a apoiar o país nos seus projetos de desenvolvimento. O presidente moçambicano Daniel Chapo iniciou ontem uma visita de trabalho de 4 dias à Argélia, em que vai aprofundar as relações bilaterais entre os dois estados. Em Angola, o presidente do Instituto que gera os ativos do Estado angolano escusou-se hoje a avançar datas para a privatização da Unitel, prevista para o primeiro semestre de 2025, lembrando que o programa de privatizações se estende até 2026. Álvaro Fernão falava aos jornalistas após o roadshow de apresentação da oferta pública de venda do Banco de Fomento de Angola, BFA, que prevê a alienação de praticamente 30% do capital do banco. E Cabo Verde, e em especial as Ilhas do Fogo e Santiago, incluindo a capital da cidade de Praia, têm registado cortes pontuais da energia desde segunda-feira. Hoje, o ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, reconheceu os transtornos causados pelos cortes em Santiago e no Fogo e esclareceu que a origem está em avarias e não na falta de capacidade instalada.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, 4 de setembro de 2025. As autoridades sanitárias moçambicanas confirmaram o primeiro caso positivo de Mpox no distrito de Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado. Trata-se de uma menor de 5 anos que, após apresentar febre, mal-estar e lesões na pele, foi atendida no hospital rural local. Delfim Anacleto.
A médica-chefe provincial, Eugênia Assus, diz esta quinta-feira em Pemba que o caso positivo faz parte de um conjunto de 22 suspeitas analisadas em laboratório, das quais 20 tiveram resultado negativo e uma foi considerada inválida, obrigando a recolha de nova amostra.
Este caso positivo é do distrito de Mocimboa da Praia, uma menor de 5 anos. A 19 de agosto, a criança iniciou com uma sintomatologia de febre, mal-estar, dor articular e o aparecimento de lesões na pele. A irmã da mesma criança iniciou com uma sintomatologia similar, feito o tratamento medicamentoso e orientamos ao isolamento domiciliar.
Apesar da gravidade do alerta, a médica-chefe assegura que as duas crianças evoluíram de forma satisfatória. As equipas de saúde continuam a investigar a provável origem da contaminação na comunidade. A responsável sublinhou ainda que a doença, embora viral e contagiosa, tem sido, até agora, controlada com tratamento sintomático e não há registro de internamento em Moçambique.
Ao identificar sinais e sintomas sugestivos da doença, ir à unidade sanitária o mais breve possível e, para aqueles que são positivos ou que sejam suspeitos, cumprirem com o isolamento domiciliar para evitar a propagação da doença.
O governador de Cabo Delgado, Valério Tawabo, exortou os residentes à vigilância redobrada.
Os protocolos usados na altura em que estávamos a combater a Covid-19 são chamados neste momento para que a nossa população use esses protocolos, portanto, manter a higiene individual e a higiene coletiva.
A notícia gerou sentimentos mistos entre residentes da província. Em Montepuez, João Alfredo diz que recebeu a confirmação com muita tristeza e preocupação, considerando que o primeiro caso deve servir de alerta.
Isso mostra-nos que temos que mudar a nossa forma de ser. Fala-se muito de aglomerados e devemos lavar constantemente as nossas mãos para evitar a propagação dessa doença em vários locais.
A doença é transmitida, por exemplo, através de objetos contaminados ou pelo contacto próximo com pessoas infectadas, por meio de fluidos corporais ou lesões na pele. Em Pemba, Fitina Gomes apela, no entanto, à maior sensibilização sobre as formas de contaminação para reforçar a prevenção e evitar mais casos.
Eu não procurei saber quais são as medidas para a prevenção desta doença. Quando via esses casos lá fora, eu pensava que não ia se alastrar para aqui.
Para Santos Niquis, outro residente de Pemba, a comunicação comunitária é a chave no combate à Mpox. Delphi Anacleto, DW.
Portugal está de luto. Um dia depois do descarrilhamento do elevador da Glória em Lisboa, as causas ainda estão por determinar. 16 pessoas morreram, 5 ficaram feridas em estado crítico. Aos jornalistas, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, falou numa tragédia.
Esta é uma das maiores tragédias humanas da nossa história recente. Tendo sido uma prioridade imediata o socorro às vítimas, as autoridades competentes realizarão, com celeridade, as averiguações necessárias ao apuramento da causa deste acidente trágico, incluindo nessas averiguações a Polícia Judiciária, que está envolvida desde o primeiro momento, e o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Aéreos e Ferroviários.
O Ministério Público Português já abriu um inquérito às causas do acidente. Junta-se a nós Brahim Adarame, jornalista que acompanha a tragédia para a nossa redação. Boa noite, Brahim. Como é que a Europa está a acompanhar esta tragédia?
Sim, a Europa reage com consternação ao acidente que aconteceu ontem no elevador da Glória, em Lisboa. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamentou profundamente o acidente no elevador da Glória, expressando condolências às famílias das vítimas. Das 38 pessoas envolvidas, 15 perderam a vida no momento do acidente. Há ainda 21 feridos, de pelo menos 10 nacionalidades diferentes. O Ministério Público Português abriu um inquérito para apurar as causas do descarrilamento, enquanto o Governo decretou um dia de luto nacional a cumprir esta quinta-feira. A Câmara Municipal de Lisboa decretou também 3 dias de luto municipal. O presidente da Câmara, Carlos Moedas, expressou solidariedade às famílias, afirmando que Lisboa está de luto.
Obrigado, Brahim, por esta atualização. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, também já enviou condolências e a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, manifestou hoje o seu profundo pesar e consternação. Vamos ao nosso próximo tema. 26 países disseram hoje que estariam dispostos a enviar soldados à Ucrânia num possível cenário de pós-guerra. Esta força, da chamada coligação de voluntários, integraria sobretudo países europeus. O presidente francês, Emmanuel Macron, diz que o objetivo é prevenir qualquer nova agressão por parte da Rússia. O governo russo já anunciou várias vezes que não vai aceitar tropas de países da NATO na Ucrânia. Os detalhes com Guilherme Correia da Silva.
São as garantias de segurança pedidas pela Ucrânia, garantias para uma segurança duradoura do país. 26 Estados, sobretudo europeus, comprometeram-se hoje a criar uma força de segurança caso haja um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia e a guerra termine. Segundo o presidente francês, Emmanuel Macron, seria uma força de segurança que estaria presente em terra, no mar e no ar.
Pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après.
Para garantir essa segurança à Ucrânia no dia seguinte ao cessar-fogo, à paz. Esta força não tem a vontade nem o objetivo de travar uma guerra contra a Rússia, mas é uma força que deve garantir a paz e transmitir um sinal estratégico muito claro. Será mobilizada no contexto de um cessar-fogo, não na linha da frente, mas em zonas geográficas que serão definidas. 26 países já confirmaram e mais se poderão juntar a esta força, segundo Macron. O grupo diz que os Estados Unidos estão disponíveis a apoiar esta medida. Detalhes sobre esse apoio deverão ser divulgados nos próximos dias. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou este compromisso. Mas Moscovo disse ainda antes da reunião de hoje dos líderes europeus que estas garantias de segurança são garantias de perigo para a Europa. Maria Zakharova é porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Todas estas ideias visam manter a Ucrânia como uma plataforma para o terror e provocações contra o nosso país. A Alemanha é um dos países da coligação de voluntários, mas o governo alemão mantém-se cauteloso em relação a um envolvimento na força. Um porta-voz disse que a Alemanha decidirá sobre um envolvimento militar no momento apropriado, assim que as condições de enquadramento estiverem esclarecidas. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW Notícias.
O número de mortos no conflito na faixa de Gaza desde o início da ofensiva israelita ultrapassou os 64 mil, informaram hoje as autoridades locais, controladas pelo grupo islamita palestiniano Hamas. O exército israelita não confirma os números apontados pelo Hamas e afirma regularmente que apenas visa militantes palestinianos, imputando a responsabilidade pelas mortes de civis ao Hamas, ao esconder os seus combatentes em zonas densamente povoadas. Na Zâmbia, o ex-ministro das Relações Exteriores, Joseph Malani, foi hoje condenado por corrupção a 4 anos de prisão e a uma pena de trabalhos forçados. O número de crianças e mulheres atendidas por violência sexual na República Democrática do Congo quadruplicou no primeiro semestre de 2025, à medida que os combates se intensificaram no leste do país, denunciou hoje a organização Save the Children. E ainda na República Democrática do Congo, as autoridades de saúde e a Organização Mundial de Saúde declararam hoje um surto de ébola na província de Kasai, onde já foram registados 15 mortos e 28 casos suspeitos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Umaro Sissoko Embaló, o presidente da Guiné-Bissau, tem legitimidade para continuar a ocupar o palácio presidencial e proferir decretos? Era essa a nossa pergunta do dia. Recebemos muitas mensagens. Vamos passar a ler algumas. Maro Senghor, um guineense residente em Espanha, diz sim e sim e sim. Ele tem toda a legitimidade. Paródia Pergone, de Moçambique, diz o mandato do Maro terminou desde o dia 27 de fevereiro e não hoje, como ele afirma. Vitória Final, da Guiné-Bissau, escreve ele não devia estar lá desde o dia 27 de fevereiro de 2025. Culpados desta palhaçada são os militares da Guiné-Bissau, principalmente o Biag Nantan e certos chefes militares bem identificados. Finalmente, Ansumano Dabo, da Guiné-Bissau, diz: eu deveria ler bem a Constituição antes de comentar essa pergunta, pois as coisas parecem ser bastante complicadas. Com esta mensagem do nosso ouvinte, encerramos este Jornal da Noite da DW África. Canimambo, como se diz em Xangana de Moçambique, pelas respostas. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas.